Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 179 entrando no ar. Continuamos no 39º Encontro Cepal 2012, recebendo muita gente legal aqui. E hoje, eu sou o Paulinho, quer dizer, sempre eu sou o Paulinho, mas...
Ah, tá.
Neste programa...
É importante lembrar.
E eu estou aqui com o Cassiano, que entende muito de Norte e hoje vai entender de Nordeste.
É verdade, eu não entendo muito de Nordeste mesmo, não. O pessoal aqui embaixo costuma misturar tudo, às vezes, né?
Pra cima. Ah,
é, passou pra cima lá. Ela...
Mas de Minas Gerais é tudo, é tudo norte.
Ou é tudo Bahia, não, ou é
interessante,
tudo Paraíba.
É interessante até que, por exemplo, eu fiquei 10 anos em Roraima. E aí o pessoal fala, então, dá uma passadinha lá em Rondônia, né?
Do... É, não, é. Pulo, é logo ali.
É melhor ir pra Miami, é mais barato.
É. Não, muito mais. Muito mais. Ou de Manaus pra Belém, né? Quer dizer,
cara, é longe.
É, mas joia. E eu sou Cassiano, tô aqui com o Pedro, que trouxe assim um ar mais técnico pro nosso podcast. Ele veio dar um upgrade, assim. Ele fica aqui com o Mac na nossa frente, mexendo,
digitando,
fazendo.
Ninguém sabe o que ele tá fazendo.
Ninguém sabe só... meio que é, mas é alguma coisa importante.
Eu tava falando com a minha noiva agora, mas não tem problema, né?
Eu tô desconfiado que tinha.
Não, a gente tava gravando com o Sayão, ele tava abrindo umas coisas lá. Eu falei, nossa, meu, ele deve estar tipo assim.
Não, na palestra de mídias, enquanto a gente tava palestrando, ele tava olhando aqui o evento aqui em
cima. Eu tava mesmo.
Moderador, né, cara?
Tem que ter alguém assistindo aqui.
Não, eu tava assistindo a transmissão aqui em cima, tava passando um videozinho da Willow super legal, cara. Sério. O Marquinho Botelho que tava falando.
Marquinho pagou geral pra ele.
Ah, meu. O Marquinho Botelho tá falando, você preferiu ficar.
É, obviamente, né?
Online. Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Júnior Firmino, que veio falar sobre as necessidades do nosso sertão nordestino. E a gente vai tentar ajudar ele aqui com o potencial do podcast Irmãos.com, podcast Cepal.
É hoje que a gente vai provar que nós temos potencial de mobilização. Olha isso.
É importante, cara.
Júnior Firmino, missionário da Cepal. Graças muito legal. Deus. Conhecemos ele agora. Você já conhecia ele, Cassiano?
Não, conheci o Firmino nesse encontro.
Conhecemos
também.
Aqui no encontro. Ele chegou recente, né? Foi, na última leva.
Foi na última agora. Em novembro, agora eu oficialmente.
Eu também não conheço. Eu já tinha ouvido, já tinha me falado do Firmino, até porque eu ia mediar o painel com ele e tudo, mas a gente se conheceu mesmo aqui. Prazer.
Foi uma honra também. Eu fico muito contente, porque a Cepal é incrível. É engraçado que eu já trabalhava num sistema Cepal, só que agora eu tenho um know-how da Cepal. Então, pra mim, foi muito honroso realmente estar com vocês.
E o Júnior, então, trabalha com jovens lá... Em que cidade?
Natal.
Em Natal.
Em Natal. Juventude é o ministério que eu atuo atualmente, há muitos anos que eu trabalho com juventude.
Mas...
É por isso que eu tava na palestra de mídias sociais.
Exatamente, redes sociais. E aliás,
depois a gente precisa gravar um podcast
bem antenado aí,
né? Sobre games com o Júnior, né?
Ele falou que é todo entendido aí de PlayStation.
A área de juventude é comigo.
Vai ser mais que a gente.
Mas
o que queima no meu coração é apoio a pastores menos favorecidos da região do sertão. E eu fico assim, admirado. Cara, é inspirador você ver um pastor que tá numa cidade que, se Pedra e Sapo desse dinheiro, era o município mais rico do Nordeste. E os caras não têm nada, na cidade não tem nada. E os caras são animados.
Explica o que é não ter
nada. Não tem uma mercearia, que boa.
Sorveteria.
Sorveteria às vezes, né? Em todas tem não, mas algumas
Igreja
tem.
Católica na praça.
Aí você tá pedindo demais, né? Calçamento, paralelepípedo. E Igreja Católica todas tem, né?
E Bradesco e Correio.
É, agora mudou para Banco do Brasil.
Mas
é impressionante como eles estão ali naquele lugar difícil, um calor horroroso, ganhando mal, que eles ganham realmente tipo salário mínimo, e os caras são animados do mesmo jeito, os caras são empolgados, trabalham com realmente que dá inspiração, mas ninguém se lembra deles. É muito raro. É quando um pastor envia, é aquele negócio da grande omissão, e não comissão, né? Ele lança o cara pra lá e diz, se vira
vai
que é tua, Tafarel, e esquece o cara lá.
Mas eu fiquei muito feliz quando fui apresentar o Júnior e vi esse enfoque nos menos favorecidos, né? Porque isso é totalmente missões, né? Isso é bem missionário. Menos evangelizados, menos favorecidos, menos. Que é onde tem que estar o nosso foco missionário.
E o pessoal pensa assim, mas você evangeliza, é, o pessoal? É interessante. O pessoal não entende que se você apoia um pastor, ele vai estar super animado para fazer o trabalho e isso vai refletir em almas também e muitas bênçãos. Então, um pastor desencorajado, ele não consegue encorajar. A igreja é a cara do pastor. Se o pastor é animado, a igreja é animada. Uhum. Se o pastor está desencorajado, não tem perigo. A igreja vai ficar para baixo.
Não tem erro.
Não tem erro.
que a gente conhece de Nordeste, né? Eu fui uma vez pra lá, pra Fortaleza, achei maravilhoso e tudo mais, mas o que é visto na TV, ou você vê coisas maravilhosas, aquele Nordeste de cartão postal, que é exportado...
Turístico, né? É, e que é lindo mesmo.
Que é lindo, é maravilhoso.
Indiscutivelmente.
É maravilhoso.
Águas quentes, areia fininha. Uhum. Então,
inclusive, a gente vai lá pra Natal visitar você e
a
tal.
Ideia é mas essa. Não quer só não vai dar prejuízo não, a mim, mas o restante é uma alegria. Eu, quando você for, me avise que eu vou me mudar. Aí... É. E crente pode não beber, mas come.
Come,
é uma coisa consome, do mundo se acabar.
É. Aí tem a outra realidade que é menos vista, ou quando vista bem superficialmente, como simplesmente uma coisa para nós lamentarmos, mas pouco se é feito para combater a miséria no Nordeste, né? O que é feito geralmente? Assim, quando as pessoas, às vezes as pessoas se sentem mobilizadas e pensam em fazer uma programação lá. Vou fazer um super encontro, chamar um monte de gente.
Vou mandar um ônibus pra lá.
É, mandar um ônibus.
Ah, o ônibus é engraçado, porque eu fui pastor dessa região.
Super evento.
Aí chega lá, olha só, imagina a cabeça de um pastor que tá lá. Primeiro ele tá numa igrejinha que os bancos são bem sofridos. Não, a caixa de som é com aquele alto-falante rachado, o microfone é amarrado com fita durex, parece que saiu de um hospital. Então, tá lá aquela alegria. Aí chega um ônibus, os caras cheios de cubo.
Só o ônibus já é...
Não, o ônibus já é um
sensação,
negócio.
Né?
Os caras não querem nem dormir na igreja, querem dormir num ônibus.
É aquele barco então, é. Né?
Aí chega aquele pool de coisas, assim, aquela loucura. Em três bateristas, dois guitarristas, e faz aquele show. Quando é na segunda-feira, o ônibus vai embora, se converte em 20 pessoas. Aí na quarta, chegam os 20 que se converteram pra assistir o culto e olha
aquele assim, choque de realidade.
Cadê a igreja? Caramba.
Cadê o Wally, né?
Cadê o Wally?
Cadê a igreja que eu me converti, bicho? Não foi essa aqui, não, velho. Isso aqui é um negócio meio derrubado. Então,
daqui eu não quero,
então
não.
Qual é o melhor negócio? Talvez não seja o ônibus, hein? Deixar de ir fazer a viagem de ônibus lá. Não digo isso. Mas eu, se pudesse sugerir uma igreja que faz um projeto assim, eu faria dois micro-ônibus pra ir um numa semana e o outro na outra. Porque é legal você fazer um trabalho assim de tipo 4 semanas, seria ideal. Por exemplo, melhor do que mandar um ônibus, eu sugiro que você mande 4 carros por 4 semanas. Cara, isso daria um resultado muito maior.
Olha que interessante.
Muito maior.
Seriam 16 pessoas, talvez 20 pessoas.
E dando acompanhamento.
Que fariam 4 semanas.
Isso.
Ao invés de 150 pessoas que fariam um pacto de uma semana.
Não, eu não tenho dúvida disso. O custo seria menor, a mobilização seria menor, mas os resultados seriam mais permanentes. Porque em 4 semanas haveriam consolidações. E 2 pessoas, 3, 4, numa igreja nova, na igreja do interior, é uma coisa tremenda isso. O pastor fica reanimado, né? São ovelhas que ele vai começar a trabalhar.
Pensando nos líderes, nesses pastores que você está falando, quais você acha que são as maiores necessidades deles? Claro, não estou falando de necessidades materiais, que a gente sabe que tem, né, mesmo. Mas necessidades que podem ser supridas por esse ministério que você tem se proposto a fazer.
Bom, eu vou pegar o teu gancho, porque é claro que eu acho que precisa de necessidades básicas, que um cara com fome, ele não aprende nada, né? Uhum. É muito interessante, mas ele não aprende. Então, eu entendo isso. E é verdade, as necessidades básicas existem. Básicas mesmo. Um cara que só tem uma Bíblia, muito sofrida. Então, mas a CEPAL tem ferramentas e treinamento. Eu sou credenciado em vários treinamentos da CEPAL, fora de outras agências, como a Ama Evangelizar, como a Kids Games do Atletas de Cristo. Eu me credencio para ser como um mobilizador que vai apoiar essas pessoas. Então, chego lá e digo, pastor, qual é a tua necessidade aqui? É criança, pastor. Tenho criança aqui pra tudo quanto é lado. Saindo criança debaixo do chão. Digo, beleza, vamos fazer um trabalho do Kids Games aqui. Aí eu faço um projeto Kids Games com ele, que o custo é mínimo, e eu faço o projeto lá, e com isso a gente ganha muitas crianças pra Cristo. E pra dar continuidade, eu pego o material da AME, por exemplo, entendeu? Aí eu tenho, se é uma área, porque eu não posso utilizar alguns outros materiais que eu não vou citá-los, porque eles precisam de pagar, tem custo.
É, aí é mais complicado.
Agora, por exemplo, eu poderia usar o Geração Futuro, mas pra isso alguém tem que bancar isso. Alguém banca o Geração e a gente utiliza o material de Geração Futuro. Mas o que eu estou dizendo aqui, ferramentas. Só que se eu levar só as ferramentas, também não é justo isso. O cara está cansado de materiais evangelísticos, ferramenta de como trabalhar liderança. Então essas ferramentas, eu vou mostrar para eles. Às vezes o pastor, ele não quer material teológico. O pastor, e até porque eu trabalho com várias denominações, não é bom mexer com isso. Eu trabalho com material de encorajamento. É dizer para ele, cara, seu trabalho está valendo a pena. É falar com a esposa dele que está lá sofrida, com o cabelo bem desalinhado, e precisa de um dia de princesa. Então, quando eu faço essa viagem, eu levo sempre 2, 3 mulheres que ficam com as mulheres dos pastores, dando uma geral nelas. Aí vocês o quê? Pintar a unha, velho. Limpar as unhas, fazer ajeitar o cabelo, dar uma pintura no cabelo, depilação. Não importa.
Porque
limpeza
tem...
de pele. Quando o maridão chega de noite, terminou o evento lá,
nossa,
ele fala, cadê minha mulher? essa aqui mesmo. Cara, mas que não gosta da identidade, se... bicho. Não tem condições.
O cara recebeu um monte de ferramenta, ainda chega em casa e tá a mulher.
Tá com a mulher nova? Vixe,
mano. Não. Sério. Parece o programa do Gugu, né? Que faz transforma a casa, faz a maquiagem.
Mas ó, isso parece, isso é difícil? Não é difícil, isso é barato e fácil.
E faz uma diferença, né?
Você nem imagina como. A mulher, primeiro, ela disse a você que ela foi arrastada pra vocação lá, né? Pegaram ela, botaram ela dentro de um caminhão.
Ela foi junto na mudança.
É a vocação do pastor e ele levou a mulher e os meninos. Os bichinhos disseram: o que é que eu tô fazendo aqui? Não tenho nada a ver com isso, velho. Não é porque eu sou vocacionado. Problema seu, isso é um pecado que você cometeu pra lá. Não tem nada a ver, não. Agora, pronto. Isso aqui não é vocação, não, meu filho. Isso aqui é um castigo que você tá ganhando.
Olha só.
Por quê? Porque a pessoa fica com medo do que tá vendo. Mas se você anima jovens, os filhos de pastores, a maioria de filhos de pastor não quer ser pastor porque tá cansado de ver o pai completamente subnutrido teologicamente, subnutrido em várias áreas. Uhum. Então, eu acho que essa importância de fazer esse trabalho urgente, agora, já, isso pode ser feito e eu preciso de ajuda, preciso de apoio, de quem tá ouvindo agora. Você tá me escutando e Deus tá falando no seu coração agora. É. Sei lá, o cara tem uma fábrica de bolsa. Véi, dou umas bolsas pra mim, dá pra esses caras.
Dá pros caras.
Dá de graça. Uhum. Aí você disse, não, minhas bolsas são muito sofisticadas. Beleza, mande que a gente vende em Natal e eu transformo o dinheiro em algo que vai servir a eles no final.
E por que eles não podem ter bolsa sofisticada? Não, por que eles não podem ter uma Bíblia de R$50? Não, tem que ter a Bíblia de R$8.
Tem que ser aquelas bibliazinhas fuá. Eu não dou. Se me mandarem Bíblia daquela de péssima qualidade, eu não dou, meu irmão.
Cara, sabe que uma experiência...
Eu dou Bíblia de estudo boa.
Uma experiência se muito joia assim... foi o último encontro do Nacional do Complay, Conselho de Líderes Indígenas, e lá no Amazonas, e tinha lá 1.500 índios, e o Dr. Shed mandou aquela Bíblia de estudo com aquela capa bonitona, mandou de presente pra todos.
Isso é muito legal. Isso valoriza.
Aí você viu um índio pegando aquela Bíblia de estudo com o negócio assim, cara,
e cuidando como ouro, né?
Preciosidade, assim, um
negócio... Você sabe o que é coisa boa? Todos coisa sabem, boa. Todo mundo sabe o que é coisa boa.
É só você pegar uma ruim e uma boa.
Sabe. Mas ele já tá com a ruim.
É, o que
ele
vem
só
é
precisa
bom.
Ver a boa. Então eu quero ver brilho nos olhos dos pastores do sertão. Cara, isso vale a minha viagem. Vale 2 dias de treinamento.
Que legal, cara. Isso é emocionante demais.
Isso mexe comigo. Eu ver o brilho nos olhos do pastor, valeu.
E você sabe que a gente, como CEPAL Digital, um dos nossos sonhos é capacitar esse pessoal.
Sim.
Quem não tem condições, né? Com que a gente vem aqui no Encontro CEPAL, grava tudo e vende. A intenção é que isso seja subsidiado para que consigamos dar alguns desses materiais para pessoas que não têm acesso aqui, ó, às conferências, aos congressos do Sudeste, que é muito difícil. Para eles é um sonho
tão bons,
distante.
São congressos tão ricos. Você não, sai daqui assim.
Só aproveitando o gancho para dizer o seguinte: as pessoas podem perguntar para que existe a CEPAL Digital? O que vocês querem? Que a gente faz um monte de coisa, né? Então o que vocês querem de verdade? O que a gente quer de verdade é o seguinte: potencializar o acesso a bons recursos, bons materiais, bons conteúdos para quem tem menos acesso, para os menos favorecidos. Porque a gente sempre fala, tem 2.000 pessoas aqui no salão do lado agora, né? Vocês não estão vendo aí, mas tem 2.000 pessoas aqui num hotel bacana, num local legal, tendo conteúdo assim,
bonita.
Carne, filé mignon,
é verdade.
O tempo todo, manhã, tarde e noite. Agora, quantos são os que têm possibilidade de estar aqui? Quantos têm acesso? E a quantidade de pastores,
não, se fosse
de líderes
de graça,
que não têm essa...
eles ainda não poderiam vir.
É,
porque
por
do
viagem.
Rio Grande do Norte pra cá, você sabe que nós bancamos as passagens tudo, que a gente é voluntário, né?
Uhum.
E é muito difícil, cara. Eu consegui uma promoção e foi R$500. Pra um cara que tá lá, o cara não tem dinheiro pra comer. Ele vai, não sabe nem andar de avião.
Uhum.
Entendeu? É muito complicado. Eu disse até de brincadeira lá sobre as mídias sociais, perguntando ao pastor do sertão. Pastor, eu só tenho Twitter, ele fez saúde, né? Então o cara não faz a mínima ideia do que eu tô falando, entendeu? E outra coisa, caras bons. Ei, eu tenho encontrado pastores no sertão, em lugares inacessíveis. O cara é bom, meu. O cara é inteligente, o cara é capaz. Eu fico admirado com o cara. Rapaz, eu não pergunto, né? Mas dá vontade. O que é que tá fazendo aqui, cara? Sai daqui, já pra capital. Não tem nada a ver. Deus chamou ele pra ali. Mas vamos lá. Vamos ajudar esse pessoal? Fazer alguma coisa por
Junior,
eles?
Fala outras formas aí, como o pastor que tá ouvindo a gente, o líder, o pessoal, o membro da igreja que tá ouvindo a gente agora. Como ele pode apoiar?
Vamos lá. Vamos dar umas ideias criativas. Grava um DVD, pastor. Você que é bom de palavra. Grava um DVD sobre encorajamento específico para os pastores do sertão. Grava, copia 50 cópias e manda pra mim. Eu entrego na mão dos caras lá. E eles vão assistir, porque tem eletricidade,
olha,
né?
Que joia.
Tem eletricidade, pela mãe do guarda.
Olha que ideia simples, barata e olha só, só, imagina
você
só.
Você consegue estar em todos os lugares.
Exatamente.
Outra coisa, o que mais? Financeiramente, pode mandar recurso financeiro, vai ter disponível o número da conta para você poder fazer algum depósito e ajudar. Só que, por favor, se possível, manda um e-mail para mim dizendo, pastor, eu enviei uma oferta desse assunto e tal, porque esse ministério me interessou. Porque eu quero estar em contato com você, eu quero ficar dizendo a você o que está acontecendo.
Se quiser entrar em contato via o site da Cepal, fale conosco, pode fazer isso, viu?
E no site Cepal, eu tô lá também, Nordeste.
Mas passa seu e-mail.
servodecristo@yahoo.com.br.
Ah, então você muito que fã. É o servo de Cristo.
Desde pequenininho.
servodecristo@yahoo.com.br.
Eu queria ser o junior@hotmail, mas eu não consegui, né?
É difícil, hein?
Aí o servo de Cristo
não chegou
tá
tão
muito
rápido assim, não.
Eu acho que ninguém, nem o cara que fundou. Mas o que eu acho que é importante é você tem uma fábrica de alguma coisa e quer ajudar, fala com a gente, liga pra mim, ó, pastor, eu tenho uma fábrica de vassoura. Bicho. Eu não sei, entendeu? Mas deixa
coisa,
Deus usar a tua criatividade
coisa.
Aí.
O cara que quer, falou do pessoal de fazer esmalte aí, dá esmalte, leva
isso,
as coisas.
Isso.
É coisa pequena que todo mundo pode ajudar, mesmo quem não tenha capacitação,
por
que
exemplo,
não tenha
eu sou louco pra encontrar alguém assim, que pegue um container de roupas usadas e mande pro Nordeste. Eu fico pedindo a Deus que isso aconteça. Pega um container com roupas, com paletós, com camisas, com coisa, e manda isso pra lá. Eu garanto a você, cara, o material será totalmente doado. Porque quem tá garantindo é um missionário da Cepal. Uhum. Então eu digo isso pra glória e honra do nome de Jesus. Se é uma coisa que a Cepal tem, até agora, né? Olha aqui no mundo. São missionários realmente que honram o nome. Sim. Então eu estou lá como representante no Nordeste. Eu não trabalho só no Rio Grande do Norte, não. Eu trabalho em todo o Nordeste. Estou indo agora pra Remanso, na Bahia, e estou indo pra São Joaquim, Nabuco, no Piauí. E estou indo pra Petrolina também. Só que eu não estou citando cidades grandes, estou citando só as pequenas. Mas eu vou a Recife, Caruaru, Petrolina, Remanso e tal. Eu consegui uma parceria com a Igreja Nazareno, que vai bancar o combustível do meu carro. Do meu carro, nem tenho carro. Mas tudo bem. Vai bancar o combustível do
carro que você conseguiu.
Carro que eu vou. Que, aliás,
agora
assim, alguém quiser doar um carro.
Agora
também.
Só falta o carro.
Mas olha, você vê como é que é. Tem gente que inventa desculpa pra não fazer a obra de Deus, né? Eu poderia dizer assim, eu não tenho um carro, não posso fazer. Uhum. Eu tenho esse direito de falar isso.
Sim.
Porque sem um carro, como é que faz pra viajar pro sertão e levando material, como eu levo muita coisa? Eu alugo e arranjo dinheiro pra pagar o aluguel. Eu não deixo de ir, cara. Eu não deixo de fazer a obra de Deus por causa de lance de dinheiro. Eu tenho fé e tenho aqui agora esse canal que eu tô falando agora e os caras estão escutando. O que é que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu digo a você que o Deus que tomou conta da minha vida tá tocando nos corações de quem tá escutando agora.
Amém.
Creio nisso de verdade mesmo.
Uma coisa importante se falar, Júnior, é que assim, as pessoas geralmente ouvem e pensam, que igreja, que denominação que ele vai abençoar? Será que é a minha lá no Nordeste? Qual que é? Será que é a Batista?
Bom, eu posso abençoar a sua denominação. Manda o nome dela, porque eu posso, e a cidade que ela está, e você pode dizer assim, pastor, eu queria que você fosse lá, mas eu não vou abençoar só a sua igreja, eu vou abençoar outras que estiverem próximas.
Uhum.
Aí você diz, ó, pastor, eu lhe mando, tenho ali uma cidade em Pororó, sei lá, nome é qualquer aí, Caicó, no Rio Grande do Norte, mas eu quero que você vá lá e eu vou pagar o seu combustível de Natal, ir de volta e vou mandar uma oferta também, porque carro não anda só com combustível, tem pneu e óleo. Aí quer dizer, você envia e com isso eu vou lá, mas eu não vou fazer o trabalho só na sua denominação. A Nazareno fez essa parceria comigo, eu estou fazendo com várias igrejas juntas.
Uhum.
E é uma honra pra mim. Olha, irmãos, a Cepal é servir líderes e pastores. A gente só tem isso no coração.
A gente quer igrejas sadias, pastores felizes e prontos pra obra, né? Essa é a intenção. Então, onde tiverem pastores, onde tiverem igrejas comprometidas em anunciar a verdade,
nós estamos lá.
Nós estamos lá. E representados pelo Júnior Firmino lá no Nordeste.
Bom, eu estou lá e quero ser útil de alguma maneira. Me ajudem a ajudar. Tem hora que eu quero ficar triste, porque quando eu vejo que, puxa, difícil, por exemplo, fui conseguir umas bíblias aqui. Consegui. Aí pra me levar é uma onça, velho. Como é que eu vou levar? Só tenho 23 quilos na mala.
Não, isso é um problema
como
sério.
É que
a gente consegue, mas não tem
como
levar.
Ah, não, tá aqui. Sem bíblia, pastor. O que eu vou fazer? Não tem como levar. Alguém tem que bancar a despesa pra chegar lá em Natal. Se alguém banca a despesa, já ajuda. Então, maneira de ajudar tem. Você tem um monte de desculpas prontas aí pra dizer que não pode, mas Deus tá tocando no seu coração agora. Então, faz alguma coisa. Porque eu lhe digo, há muito choro em travesseiro de cama de pastor no sertão. Eu sei o que é isso. Eu terminava o culto sem 10 pessoas, a metade dormindo, e eu pregava sermões que eu preparava com muito carinho, mas eu dizia, meu Deus, estou pregando para quase ninguém aqui, meu Deus, me ajuda. E saía do culto, eu morava atrás da igreja, eu fazia uma volta assim no quarteirão, e tinha um beco escuro que eu chamava do Beco das Lágrimas. Eu toda a vida chorava quando chegava nesse beco, porque eu dizia, Deus, faz alguém ser alertado aí para me ajudar. Eu tô me sentindo tão desencorajado, tão triste de estar aqui. A necessidade desses caras, você chega nesses pastores do interior, do sertão, eles não ficam pedindo dinheiro a você não, cara. Eles são pra cima. Como é que um cara desse é pra cima numa situação tão difícil daquela. Por isso que eles nos incentivam a ajudá-los. Eu quero ajudá-los. Eu sei que tem gente ruim em todo canto, tá? Mas eu não sou menino. A gente saca quando a pessoa é uma pessoa que é estranha. Então Deus, ele tá nos dando esse discernimento e simplesmente é sim e não. Tem sim e não para responder, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas que ele fecha, ninguém abre. Então pronto, a gente fecha a porta e tchau.
De novo, eu vou conclamar essa galera que ouve a gente, né? Porque assim, se você tá ouvindo é porque você tem condições de ter acesso à internet. Então você não tá na miséria, né? Então você tem condições de ajudar. É a nossa parte, é o nosso compromisso de nos envolvermos com isso. Sim. A necessidade do Nordeste, a necessidade dos cristãos no Nordeste. Gente sofrendo, gente chorando. E aqui tá uma porta gigantesca que Deus tá abrindo pra ajudar essas pessoas. Então você pode fazer parte e pode se envolver. E estamos aí pra isso. Se a gente parar de fazer diferença no mundo, a gente pode parar o que a gente tá fazendo. E eu acho que essa é uma das maneiras de provarmos isso, né?
Pra quem quiser ajudar, as doações podem ser feitas aí pelo Banco Itaú. A gente vai tá colocando todas essas informações no site, tá? Pra você não se perder. Mas aí, Banco Itaú, agência 1650, conta corrente 23737-1, Banco do Brasil, agência 3293-X, conta poupança 39404-1.
Quem conseguiu escrever, eu vou dar um abraço nesse cara.
Não, cara,
ele trabalha naquele negócio, né? Do juizado, né? Pode ir falando do juizado.
Taquígrafo, né? Taquígrafo, é.
Taquígrafo, né? Caramba!
E a Caixa Econômica Federal, agência 2044, conta poupança 000-73173-8.
Qualquer coisa, manda um e-mail pra mim. servodecristo@yahoo.com.br. A gente conversa, eu ligo pra você. Se for Tim, vai ser uma benção. Tudo bem. Então eu ligo pra você, a gente conversa. E aí vai ser benção.
Tem Facebook e Twitter também. Facebook é junior.firmino, facebook.com/junior.firmino e no Twitter @juniorfirmino2.
Quem que é um? Tinha outro. Um é meu, eu perdi. Eu perdi, cara. Não tem mais o que fazer. Eu não vou mais me preocupar com isso. Eu tive muita raiva já. Vou deixar isso pra lá. Eu perdi o meu blog também, porque eu inventei de juntar as contas.
Foi,
do,
você comentou.
Foi do Servo de Cristo com outro lá. Ih, caramba, deu uma errada lá. Perdi, foi blog. Era PrayStation. Agora eu vou ter que abrir outro.
PrayStation?
Não, Pray. PrayStation. Pray, orar. PrayStation. A estação da oração.
Agora tem que criar outro.
Não, vou criar o mesmo, só que vou...
PlayStation 2.
Não, cara, vamos botar logo 3, cara. Deixa o negócio.
Muito bom. Obrigado, Júnior, cara.
Muito legal.
Muito obrigado por sugerir essa pauta pra gente.
Legal.
Às vezes a gente fica cego com relação a isso também, né? Muito preocupados com outras coisas. E a necessidade aí pronta, exposta e a gente colocando pra essas pessoas ouvirem também. Então, obrigado por sua disposição no reino.
Honrado. Eu me sinto honrado. Pra mim é uma satisfação. A primeira disposição foi a de Deus em salvar minha vida, em me dar um motivo de viver. Eu era um suicida potencial e hoje estou aqui sendo útil pra obra de Deus. Então, pra mim é uma honra estar servindo a todos vocês. Deus abençoe.
Amém.
Amém.
E olha quem tá aqui para esse apêndice final do nosso programa. O André.
O André e a mamãe, né, filho?
É. Olha, nós estamos aqui porque falamos no programa sobre a nossa visão como CEPAL Digital de abençoar esses pastores e líderes, mas lá no momento a gente não conseguiu planejar nada específico, mas agora estamos anunciando aqui que como CEPAL Digital...
Oficialmente, né? Oficialmente.
Estamos doando 30 kits do 38º
olha,
Encontro CEPAL.
Legal. E são 30 kits, viu? Não são 30 DVDs.
Não, são 30 kits com tudo que aconteceu no salão principal do Encontro CEPAL. Nós vamos mandar lá pro Júnior Firmino abençoar esses pastores no Nordeste.
Olha que legal. A gente tá mandando o 38º, que foi do ano passado, porque esse ano tá em produção ainda, né, amor? Desse
e do ano passado a gente aproveitar e abençoar essas pessoas. 30 kits, isso a gente tá falando pra servir de exemplo, de incentivo pra você que tem uma empresa, que tem uma editora.
Ou que tem um bom coração, né, amor? É. Ele quer juntar uma galera aí e comprar de uma editora alguns livros e mandar, né?
Exatamente. Então fica de incentivo pra você. Entra em contato mesmo com o Júnior Firmino. Vamos fazer essa movimentação do bem aqui pra abençoar essas pessoas lá no Nordeste. E também precisamos falar que esses programas que gravamos no Encontro Cepal foram possíveis porque nós tivemos um patrocinador.
Olha só, muito joia. A gente quer agradecer aí a Z3 Ideias.
A Z3 Ideias que pagou a existência do Aquário de Ideias no Encontro Cepal. E a gente já falou deles no programa anterior, mas eles têm também um programa muito especial para venda em atacado. Por eles serem distribuidores, não simplesmente uma livraria, mas distribuidores de materiais cristãos, evangélicos, eles também vendem por atacado. E até uma dica para você que quer comprar vários livros que abençoaram a sua vida, que animaram você numa fase difícil da sua vida.
Ou então, quer fazer um grupo de estudo na igreja e todo mundo precisa ter o mesmo livro.
Então, você consegue comprar no atacado, o limite mínimo de compra não é baixo, então você consegue comprar vários livros e mandar lá pro Nordeste também.
Olha que boa ideia!
É! Então entra na
z3ideias.com.br.
Você consegue fazer compras no site. Se você entrar em contato e falar que ouviu no podcast Cepal, pode ser que você tenha até algum desconto a mais, né?
É,
não estamos garantindo, não é uma promessa.
Mas vai lá, não custa você falar que ouviu o programa no podcast Cepal, porque pode ser que ano que vem eles nos ajudem com outro stand também,
é verdade, tá bom? Então vai lá na Z3 Ideias e não esquece, vamos abençoar a igreja nordestina. Mobilize a sua igreja, mobilize seus amigos, faça alguma coisa e escreva pra gente falando o que fez também, pra que a gente saiba, né, o retorno que isso tem dado, que o podcast tem dado. E assim, se você tiver uma empresa e fizer isso, fala aqui com a gente que no próximo podcast Cepal a gente se compromete a fazer uma divulgação da sua empresa.
Olha só, é podcast Cepal, hein, galera?
Você
podcast
tem uma Cepal. Editora, uma livraria e quer abençoar, avisa a gente vai falar da sua empresa aqui também pra você ter essa divulgação no podcast irmãos.com e no podcast Cepal. E essa aqui é só pra você do podcast irmãos.com. Nós demos uma oficina de podcast no Teen Arts.
Ah, é verdade.
E nós gravamos um programinha de 2 minutinhos lá. Então,
ficou
pra você que reclama
fofinho.
Que o programa é curto, que a gente põe uns extras aqui pra você também.
Uns 2 minutinhos.
2 minutinhos extras do programa que nós gravamos e editamos na oficina de podcast no Teen Arts aqui em São Paulo. Confere aí. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com entrando no ar!
Conexão ativa! Esse é o Wireless, o programa dos adolescentes da Bíblica da Paz.
Muito bem, nós estamos aqui na oficina de podcast do Teens in Arts.
Isso.
É muito difícil esse nome. E nós temos o desafio de, em 2 minutos, explicar o que é podcast, por que ouvir podcast e quais são os podcasts disponíveis hoje pra nós.
Opa!
Vamos lá, Thaís Dutra! O que é um podcast, Thaís?
Podcast é uma gravação que você pode pegar o programa que você quiser, ouvir, assistir a hora que você tiver disponível.
Disponibilizado pela internet, é tipo uma música grande, um MP3 gigante. E agora?
O Gutinho vai explicar pra gente por que ouvir o podcast.
Por que, Augusto?
Não, acho que você, assim, deveria ouvir o podcast porque é uma forma de evangelismo, das pessoas estarem mais próximas de Deus e da igreja, assim, em diversos lugares.
Então você pode ouvir em qualquer lugar. Que tipo de podcast você ouve, Matheus?
Ah, eu gosto de entretenimento, esportes, eu gosto de games, eu gosto de muitos tipos de podcast, né? Mas o que eu mais prefiro são os esportes.
Não, o que mais você prefere são os cristãos.
Isso aí também.
A partir de hoje, essa é a nova definição.
É isso aí.
E quais são os 2 programas representados aqui, Leandro?
O nosso querido irmãos.com.
Muito bom.
E o nosso, que é o Wireless.
Wireless? O que, que é o Wireless além da internet sem fio?
Bate-papo, música e descontração é a nossa chamadinha. É um bate-papo corriqueiro com um tema que a gente tem geralmente relacionado com o tema bimestral, né, do nosso ministério. E a gente chama alguns convidados, alguns adolescentes, nunca são os mesmos. Existem os nossos apresentadores.
Muito bem, obrigado, Leandro. E pra gente ouvir o Wireless, onde a gente encontra esse tal de podcast?
www.biblicadapaz.org.br.
Muito bem, irmãos.com em www.irmãos.com. Olha só que surpresa.
Bem mais simples.
Ouçam lá e a gente se vê na próxima oficina. Valeu!
Esse foi mais um Wireless. Até a próxima.
Tchau.